A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é a socióloga Eva Altemann Bly, professora titular sênior da USP. Eva Bly é considerada uma das pioneiras nos estudos de gênero no Brasil, introduzindo o tema na graduação e na pós-graduação da USP. Atualmente, Eva Bly é coordenadora do escritório USP Mulheres, implementado pela reitoria da USP para tratar de casos de violência contra a mulher no âmbito da universidade e também para implantar uma política de equidade de gênero. Ela também foi senadora da República entre dezembro de 1992 e janeiro de 1995. Professora Eva Bly, é um prazer tê-la aqui conosco.
O prazer é meu. Eu espero responder todas as questões que você certamente vai me fazer.
Nossa, você, professora, é a pioneira de estudos de gênero aqui na USP, no Brasil. Então, provavelmente, assim, todas as questões você já tem respondido durante várias décadas, né? Vamos começar pelo livro, o mais recente que você, professora, acabou lançando, né? Que é 50 anos do feminismo, Argentina, Brasil e Chile, pela EDUSP e pela FAPESP. Esse livro é um resumo dessa sua trajetória?
Bem, em parte é, porque esses 50 anos eu realmente me dediquei à questão da mulher, à questão da violência e à superação das divergências e em busca da igualdade entre homens e mulheres. Mas hoje eu amplio isso, né? Todos os grupos sexuais, todas as questões de gênero. Então, eu, quando comecei, era um tema ridicularizado, vamos falar português bem claro, porque diziam que isso não era ciência.
E isso foi em qual?
50 anos atrás.
Há 50 anos.
Que eu comecei a pesquisar essa questão da mulher na sociedade. E isso era considerado, assim, digamos, uma coisa muito superficial. E é claro que eu tive que lutar muito para abrir esse espaço e mostrar que, olha, a sociedade não é composta só de homens. Embora a gente use tudo na nossa linguagem no masculino, essa sociedade é composta de homens e de mulheres. É composta de brancos e negros. É composta de grupos heterogêneos. E nós temos que considerar tudo isso. Mas custou para isso entrar. Claro que logo muitas jovens, eu também era jovem, claro, então nós todas começamos a nos reunir e a discutir essa questão, mas sempre de um ponto de vista da pesquisa. Como é que a gente... Porque a gente não conhecia as coisas. Então, a gente começou a fazer pesquisa. Eu comecei a fazer pesquisa sobre a mulher no trabalho ou a mulher na política. E aí as coisas começaram a crescer.
Inclusive, professora Eva Bly, uma das suas primeiras obras, né, é sobre a questão urbanização em região subdesenvolvida do Centro de Estudos Rurais e Urbanos em 1975. Ele já começava a trazer questões envolvendo as populações mais vulneráveis, né?
Ah, sempre, né? Esse trabalho foi feito justamente num projeto que era amplo, coordenado pela Marisaura Pereira de Queiroz, minha grande, grande amiga, tutora, orientadora e tudo mais. E aí a gente foi, né, fazer essa pesquisa, fomos para Eldorado Paulista. Na época a gente não tinha a menor ideia de que o prefeito de lá era um cara de extrema direita. Eu fui com meu marido e meus filhos, porque foi pesquisa de campo, levei alunos E eu me lembro muito bem que um dos alunos começou a fazer pesquisa no cemitério. Ele começou a se interessar pelas lápides. E não é que o prefeito, então, me chama e diz: eu não posso garantir a sua segurança e nem de seus alunos. Aí entendi, né? O que era comecinho da ditadura. E eu fui embora. Eu, meus alunos e minha família. Mas levamos o material e depois a gente publicou.
Agora, é interessante porque a Isaura Queiroz, ela trabalhou muito, desenvolveu metodologia, né, de histórias de vida.
Sim.
Os primeiros trabalhos do uso de gravador, né? Ela até fez um trabalho interessante. E isso possibilitou depois, nos seus estudos sobre a questão de gênero envolvendo mulher? Porque não. Você, em 1981, tem aí o livro Mulher, Escola e Profissão.
É, mas é só a questão de data. Esse livro é muito mais antigo. E já em 82, eu já estava um pouco mais para frente, viu? Já tinha publicado outras coisas. Porque a Marisaura teve esse papel na minha vida. Ela incentivava a produzir muito, escrever muito. Então, eu realmente publiquei muito.
Atualmente, professora Eva Blay, você é coordenadora do escritório USP Mulheres, né, que foi implementado pela reitoria e, conforme até foi anunciado, trata das questões da violência contra a mulher e também para implantar uma política de equidade de gênero. O escritório ele foi implantado em 2015.
Ele começou um pouco antes de eu estar nesse trabalho, mas eu quero esclarecer que o USP Mulheres faz parte de um programa da ONU Mulheres. E a Universidade de São Paulo foi convidada a fazer parte desta programação, He for She, isto é, vamos trazer os homens para trabalhar juntamente com as mulheres. E então a ONU convidou a Universidade de São Paulo para implantar este projeto. O He for She, como eu disse, são 11 universidades. Então, tem Japão, África do Sul, França, Estados Unidos, enfim, várias universidades. E nós todos estamos trabalhando nesse sentido de analisar a violência dentro das universidades, porque, infelizmente, esse problema não é só no Brasil, mas e também o avanço das mulheres nas carreiras acadêmicas, porque nós sabemos que as mulheres entraram muito no trabalho, na universidade, mas não em todas as carreiras e, sobretudo, não dentro da hierarquia. Então, este programa, o que pretende é alavancar que as mulheres se sintam fortalecidas para chegar à direção da universidade. Então, você veja, até hoje, a USP só teve uma mulher reitora. A Maria Arminda, que é a minha querida amiga e diretora da Faculdade de Filosofia, também foi a primeira mulher que agora conseguiu reunir votos suficientes para ser eleita e democraticamente, e que está fazendo um excelente trabalho.
Como diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.
Exatamente. Isso significa história, geografia, letras, literaturas mil, sociologia, antropologia. É um mundo de trabalho. E ela está firmona lá, eu acho fantástico.
Ela também foi pró-reitora de Cultura e Extensão.
Exatamente, fez um belo trabalho. E, então, a gente tem que estimular e mostrar que as mulheres fazem muito bem esse trabalho, porque há muitos obstáculos, né? Ah, porque tem o cara que dá risadinha, porque você tem que ser dona de casa. Outro dia, um presidente da República não falou que nós sabemos ver os preços no supermercado? A gente sabe, sim, mas a gente sabe um pouquinho mais do que isso, né? Aliás, esse mesmo presidente, junto comigo, criou a Delegacia da Mulher aqui no governo Montoro. Então, às vezes, acho que a pessoa tem um... falha um pouco, esquece. Mas, de qualquer modo, as mulheres sabem mais do que aquilo que elas podem apresentar. E eu acho que o He for She justamente toca neste ponto.
Professora, você apresentou, nos trouxe aqui uma seleção musical. O que podemos ouvir agora?
Bom, eu gosto muito de música brasileira. Eu gosto muito do Adoniran Barbosa. Você pode rir de mim, mas eu sou, não sou saudosista. Eu acho que ele é o máximo.
Exatamente.
Eu acho que ele é uma figura. E eu acho que ele é um grande poeta. Alguém tinha que começar a fazer um estudo sobre as letras dele. Porque ele realmente ele captou o que é o espírito, não só brasileiro, mas o espírito do imigrante, o espírito do indivíduo que veio da roça e mora em São Paulo, toda a urbanização. E ele é muito, mais do que crítico, né? Ele é, eu não me lembro a palavra, mas, enfim, ele é uma pessoa sarcástica e, ao mesmo tempo, carinhoso.
E ele traz muito as questões das populações mais vulneráveis, né? Ele traz muito essa questão, ele pega muito o espírito das classes mais operárias, mais baixas, né? Então, você nos trouxe aqui as mariposas. Então, vamos ouvir na voz aí do Adoniran Barbosa.
Boa noite, lâmpada. Boa noite, mariposa. Permita-me oscular na sua face? Pois não. Mais rápido, hein? Porque daqui a pouco eles me apagam. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Elas roda, depois se senta em cima do prato da lâmpada pra descansar.
As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Elas roda, depois se senta em cima dos pratos da lâmpada pra descansar.
Eu sou a lâmpada e as mulheres é as mariposas que fica dando volta em volta de mim todas as noites só pra me beijar.
As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada hoje a socióloga Eva Alterman Bly, professora titular sênior da USP e coordenadora do escritório USP Mulheres. Pois é, aí ouvimos aí o Adoniran Barbosa, as mariposas, né? E, no caso, nós estávamos falando sobre o He for She, que é um projeto da ONU, e que o USP Mulheres está envolvido dentro desse projeto. A USP, nos últimos anos, né, ela figurou muito na imprensa pela violência, a questão da violência contra as mulheres. Nos últimos anos, com a implantação do escritório USP Mulheres, a sensação que se tem é que reduziu muito essa questão, né? Quer dizer, as mulheres dentro da USP parece que elas começaram a se tornarem sujeito. É isso mesmo?
É isso mesmo. As mulheres se tornaram protagonistas do que acontece na USP. Eu fico contente de você colocar essa questão, porque, na verdade, eu acho que a USP hoje é outra coisa. De um ano e meio para cá, fruto do trabalho de várias pessoas, nós do escritório USP Mulheres, mais a pró-reitoria de cultura, pró-reitoria de graduação, pró-reitoria de pós-graduação, onde nós temos alguns professores que são nossos aliados. Então, você veja, todos os cartazes que nós temos feito, as conferências, os debates, a gente inundou a USP com frases do tipo: você tem que respeitar as mulheres, elas podem usar a roupa que quiserem, o comprimento da roupa que quiserem, elas têm o direito e você tem que respeitá-las. E realmente, isso de um lado, o lado da universidade, e de outro lado, os coletivos. Então, as moças...
Os coletivos feministas, né?
Coletivos feministas. Alguns coletivos com alguns homens também, mas a maioria são coletivos feministas. E o que, que elas fazem? Elas denunciam. Então, aquele medo que antes havia de denunciar, hoje mudou. Por quê? Porque nós criamos também comissões de direitos humanos, até o momento, já 30 comissões de direitos humanos em cada uma das unidades da USP. Então, se você tem uma queixa contra um colega, contra um abusador, contra um professor, você pode fazer uma denúncia e você vai ter garantido o anonimato. Você não vai ficar repetindo eternamente a mesma denúncia. Isso você pode falar ou com um membro da Comissão de Direitos Humanos ou com o diretor da faculdade. E isso realmente vai ser levado às últimas consequências. Então, eu acho que isso mudou completamente o panorama. Somos humanos. É verdade que eu não vou dizer que, não, que acabou 100%. Mas não tivemos casos de estupro. Não tivemos casos de violência física. E, sobretudo, os trotes, esse ano, nenhum trote violento. Não teve bebedeira, não teve agressão, não teve aquele comportamento absolutamente machista que havia em algumas unidades. Então, aí a imprensa não fala, né? Mas não fala porque não aconteceu mesmo. Isso significa uma extraordinária mudança. E a gente tem que continuar com essa cultura de não violência. O nosso objetivo é, e aí é o reitor, os pró-reitores, os professores, os alunos, é acabar com essa uma cultura machista e colocar no lugar uma cultura de não violência. Não violência contra homossexuais, não violência contra negros, não usar formas que diminuem as alunas ou os alunos. Então, porque o aluno é um pouco diferente, ou porque ele é negro, ou porque ela é negra, ou porque ela está... enfim, usa o cabelo de uma maneira diferente, ela tem que ser respeitada, ele tem que ser respeitado. E nós insistimos nisso. Eu acho que isso são os direitos humanos.
A questão dos direitos humanos e das diversidades, elas já estão constando dentro dos programas, dos planos de ensino? Mas antes de responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.